A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, dia maravilhoso para você que está aí ouvindo nosso programa Apostando no Semiárido. Domingo, né, 27 de outubro, nós estamos aqui para dar notícias quentíssimas para você que está nos ouvindo.
Pois é, muito bom dia aos companheiros e às companheiras que estão ligadinhos no Apostando no Semiárido, né? Um programa especial para você.
É verdade, vamos esquentar ouvindo a voz belíssima de Gonzaguinha.
Apostando no semiárido.
A gente quer valer nosso amor. A gente quer valer nosso suor. A gente quer valer o nosso amor. A gente atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suada de prazer, a gente quer ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de banana, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está por de botar na janela pra passar por ela. É, a gente quer ver pleno direito, a gente quer ter todo o respeito, a gente quer viver uma nação. A gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver, oh, a gente quer viver.
Notícias quentes como brasa.
Pois é, e no Notícias Quentes com Brasa a gente traz aí oportunidades, né? Leis e resoluções facilitam renegociação de dívidas do Pronaf.
Agricultores e agricultoras da região semiárida, localizada no Agreste e Sertão, que adquiriram créditos e não tiveram como quitar porque sofreram perdas na produção em decorrência dos efeitos causados pela estiagem, têm a oportunidade de renegociar as dívidas junto ao Banco do Nordeste e aproveitar aí os descontos e as flexibilidades nos prazos. Preocupado com a situação desses trabalhadores, a presidenta Dilma colocou em prática uma série de medidas visando facilitar a renegociação das dívidas, né, a recuperação do crédito e o acesso às novas linhas do Programa Nacional da Agricultura Familiar, PRONAF, que este ano recebeu investimento da ordem de 21 bilhões. A Lei 12.844 de 2013, por exemplo, oferece facilidades para a quitação da dívida rural com desconto sobre o valor negociado. Esta legislação abrange operações contratadas até o dia 31 de dezembro de 2006 com valor até R$ 100 mil.
Pois é, quem está com o nome sujo aí, né? Quem não conseguiu pagar as dívidas, né, Kátia? Chegou a hora.
Uma boa oportunidade, né, Didi?
Dilma diz que o governo estuda lançar a terceira fase do Minha Casa.
A presidente Dilma Rousseff afirmou em cerimônia de entrega de residências construídas em recursos com recursos da Minha Casa Minha Vida 2, que o governo federal está estudando lançar a terceira fase do programa habitacional. A presidente destacou ainda que o Brasil precisa ter o compromisso de acabar com o déficit habitacional, né? E segundo ela, com as palavras dela, ela disse o seguinte: minha responsabilidade como presidente é dizer que é possível enfrentar o déficit. Nós temos condições para fazê-lo. Reforçou aí a presidente, que reafirmou que a meta do programa Minha Casa Minha Vida é construir 2,750 milhões de residências até o fim do mandato, né? Ela disse também, Didi, que quando o programa começou, ainda no governo do presidente Lula, disseram que não era para valer, né? Que tinha lançado o programa para enganar. Aí desabafou a presidente.
Pois é, infelizmente em alguns estados está havendo aí ocupação do povo, né, nos prédios, mas fazer o quê? Está sendo construída as casas, né?
É verdade, vamos lá.
Pois é, para animar o nosso programa, vamos trazer uma música aí.
Deixa mais gostoso.
É, o nome da música...
Domingo maravilhoso.
O nome da música é triste, mas infelizmente é o que a gente está vivendo aí. É seca do Nordeste com Ângelo Santer de Cola. Até o nome do cabo é difícil, né? Ângelo Santer de Cola.
Apostando no semiárido.
Apostando no semiárido.
Oh,
grandes rolos de fumaça. Suas lágrimas se unem com as dádivas do céu. O gado muge de alegria, parece entoar uma linda melodia.
Você sabia?
Pois é, se você não sabia, vamos aprender agora a fazer o tradicional bolinho de caco. A receita vem lá de Parnamirim, né? Dona Maria da Penha, que é agricultora.
Maria,
na verdade é Maria Aparecida.
É.
Eu já estou mudando aqui o nome da mulher, né? É Maria Aparecida, ela que é agricultora de Parnamirim e trouxe a receita pra gente. Vejam aí.
De caco, a gente pega a massa de milho, aí bota leite, margarina, ovos, açúcar, você pega a massa de milho, aí o leite estando morno, você coloca um pouco para passar um tempo, para inchar a massa, aí coloca os ingredientes.
E depois para fritar, tem algum segredo?
Coloca a tacha, que a gente chama, né, aquelas tachinhas de alumínio. Aí só é colocar um pouquinho de óleo e colocar a massa dentro pra fritar.
E depois é comer, né?
Tá pronto, servir.
Pois é, e nesse mês também, Lizinha, a gente comemora o dia Nacional do Livro.
Pois é, dia 29 de outubro, né? Para a primeira biblioteca do Brasil, Portugal disponibilizou um acervo bibliográfico muito rico, né? Vindo da Real Biblioteca Portuguesa, com mais de 70 mil objetos. Veja aí que biblioteca grande, né? O acervo era composto por moedas, livros, medalhas, manuscritos, mapas e etc. As primeiras acomodações da biblioteca foram em salas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na cidade do Rio de Janeiro. A escolha da data foi em razão da transferência da mesma para outro local, no dia 29 de outubro de 1810, fundando-se assim a Biblioteca Nacional do Livro, pela coroa portuguesa. Da data da fundação até por volta de 1914, para se fazer consultas aos materiais, né, que se encontravam naquela biblioteca, eram necessários, na verdade era necessário fazer uma autorização prévia aí, tinha que ter uma autorização para poder analisar o material da biblioteca.
É importante que todo mundo tenha um livro em casa, né? Não, Didi?
Pois é.
Isso é que é mais importante, que os pais às vezes se preocupam muito em dar, né, esses objetos aí.
Revolvinhos e tal.
O certo é você dar um livro. Não tem presente maior e melhor para uma criança do que um livro. Não tem. E a gente vai aproveitar também para o próximo domingo. A gente conversou com Dona Sebastiana Luísa de Matos, lá do sítio Tabuleiro do município Nova Linda do Ceará. Vem de longe, Didi, essa receita, viu? Ela vai ensinar a fazer um doce de rapadura com casca de laranja.
Pois é, interessante esse doce.
Parabéns pra você.
Pois é, a gente quer parabenizar aí todos os aniversariantes do dia, do mês, né, dessa semana. Você que completou aí mais um ano de vida, parabéns, boa sorte, e continue junto com a gente aí, ouvindo o programa Apostando no Semiárido. Queremos dizer ainda que se você quer comprar um mel, né, Kátia? Quer comer um mel de qualidade? Passe lá no Secor, né, que a gente tem um mel que vem direto da Associação dos Apicultores do Sertão Central, né? A associação essa formada por pessoas do município de Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada, Flores, Mirandiba e São José do Belmonte. Uhum. Apesar da estiagem, Kátia, se você quiser, temos mel.
Tem o mel
lá no Secor.
Super delicioso por apenas R$10.
Exatamente. Você compra uma embalagem com 700 ml de mel por apenas R$10.
Fica difícil encontrar hoje no mercado também, né, Didi? As pessoas não acreditam, mas o mel ainda é uma solução de grandes doenças, né?
O mel de qualidade, né? Se você quer... Às vezes você até encontra, mas com a qualidade que a gente tem...
É duvidosa. É, vamos para a agenda, né?
Pois é, vamos trazer a agenda da semana.
Agenda da semana.
Pois é, e a gente vai anunciar agora, falar que o Secor promoveu, né, através do programa P1+2, né, Uma Terra e Duas Águas, promoveu um intercâmbio no Crato. E vários agricultores de algumas localidades aqui da região, os agricultores participaram de Serra Talhada, de Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, né, Carnaúba da Penha, Parnamirim.
Carnaubeira da Penha, né?
É verdade, Carnaubeira da Penha. E aí a gente ouviu algumas entrevistas, a gente ouviu alguns agricultores, né, para saber o que foi que eles acharam, né, dessa grande troca de experiências. Aí agora a gente vai soltar aí a sonora com o José Soares, né, o nosso Zé Gato.
De lá de São José do Belmonte, né?
Que é técnico do Secor, também agricultor e que fez parte dessa viagem.
A nossa viagem foi uma maravilha, gostei demais. É uma experiência a mais, né? A gente, cada coisa que a gente vai vendo, vai sendo uma cultura que faz nos crescer como agricultor, né? E é uma experiência boa o que estamos passando, até porque nós vimos coisas que, se todo mundo acolhesse e se todo mundo fizesse a sua parte, seria uma coisa de grande importância. Por quê? Porque nós vimos como se plantar sem atacar o meio ambiente. Vimos cultura, como andamos em alguns museus, né? E vimos culturas de grande importância. Como, quero dizer, assim, de um coelho só matamos, de uma pancada só matamos muitos coelhos, né? Porque participemos de uma experiência boa na área de agricultura, participemos da cultura do estado do Ceará, e também foi uma outra experiência boa, porque a gente vai, a partir de hoje, a gente vai passar a experiência para alguém, né? Vai só tem acolher, né? A partir de hoje a gente tem muito a acolher, porque a gente vai passar, repassar.
E foi agradecer a Padim Padre Cícero.
E também foi agradecer a Padim Padre Cícero, porque vimos muitas coisas mais bonitas ainda, né? E eu só tenho a agradecer dessa viagem.
Ouvimos ainda Silva Galdino, né, de Carnaubeira da Penha, que achou o intercâmbio uma maravilha.
Conheci várias coisas que não conhecia ainda e quero aprender. Trabalhar do jeito que eu vi o seu Zé Arthur trabalhar, eu quero aprender a trabalhar do mesmo jeito. E quero ter a minha renda para aumentar a minha renda que eu já tenho para sobreviver melhor, né? E achei muito legal. E sobre essa visita para o Padre João Cis também, amei, que eu já estava com vontade de vir, aí no caso antecipou. Aí foi que eu adorei mesmo, estava com vontade de vir, acho que não ia dar certo. Aí teve esse patrocínio, né? Foi muito bom e eu adorei. Fiquei muito feliz. Adorei também. As Marias são muito animadas e trabalhadoras, guerreiras. Não se troca por uma pessoa de 30 anos, né? Que tem 60 e pouco, não se troca por uma de 30 anos. Elas são guerreiras também.
O que você viu lá na horta que lhe chamou a atenção?
aqueles coentros verdinhos da hora, menino. Parece que tá dentro d'água, né? Uhum. Uma maravilha. Eu disse até a ela que parecia já com... Como tava no jeito de colocar numa galinha, eu tava sentindo o cheiro. Adorei mesmo. São guerreiras as mulheres.
Além dela, vamos ouvir também Marineuza, que é agricultora, faz parte da comissão do município de Parnamirim e também esteve nesse intercâmbio.
E do intercâmbio eu achei muito importante assim, a troca de experiência, a conhecer novas famílias, né? Pessoas que colocam em prática, principalmente a experiência de seu Zé. Foi muito enriquecedora na questão da agrofloresta. Dona Maria também, que foi outra experiência que a gente foi visitar, que foi uma senhora muito guerreira, assim, a história dela, do assentamento. Então, assim, para a gente foi um aprendizado novo, porque cada intercâmbio que a gente vai é uma experiência nova, um aprendizado, uma troca de experiência, de informação, né? Então, assim, eu achei muito importante. A visita ao museu também foi um momento muito, muito importante, assim, a gente, uma coisa diferente, né, que a gente conhecia, a gente não tinha experiência, não conhecia. Mas foi muito, muito enriquecedora também, porque além da gente visitar, ver os animais expostos lá, a gente também teve uma aula de cultura. Então, para a gente, agricultor, foi uma novidade, foi muito interessante.
Pois é, e agora de 28 a 31 vai estar acontecendo aí em Campina Grande, na Paraíba, né, o Encontro Nacional dos Agricultores Experimentadores. Né? É um grande encontro onde agricultores aí do Brasil todo, né, os agricultores vão se reunir aí, né, para trocar essa experiência e se conhecerem melhor e fortalecer políticas públicas que melhorem a convivência no semiárido. E para falar mais sobre isso, a gente vai ouvir agora também uma das coordenadoras executivas da ASA Pernambuco, né, a Neilda Pereira.
Que os agricultores vão reafirmar a sua vontade, a sua luta, a sua resistência, mas principalmente a sua capacidade de criar, de inovar e de dizer que nós queremos morar no semiárido, mas queremos ter políticas públicas que dialoguem com a nossa realidade. Então não tenho nenhuma dúvida que o grito dos agricultores e agricultoras experimentadores do semiárido vai ecoar nos quatro cantos do nosso país e vai dizer que o semiárido hoje é uma região bela, bonita, mas que para que a gente possa ter de fato, né, essa beleza, a gente precisa avançar nas políticas. Eu penso que o debate eleitoral de 2014 traz para a gente a necessidade de reafirmar o projeto que a gente quer construir para o semiárido. Então eu penso que a gente precisa discutir com os candidatos, precisa apresentar a nossa proposta, precisa fazer um ato, inclusive, de comprometimento com as pessoas que se coloquem, seja para o Legislativo, seja para o Executivo, seja para o Senado, e diga que no semiárido a gente tem construído uma outra história e que é importante que essas pessoas, antes de serem votadas, de assumir esse cargo, tenha clareza e se comprometa com esse projeto.
E vamos ouvir também Manuel Barbosa, nele que é secretário executivo da ASA Pernambuco, o que ele tem a dizer sobre como aconteceu, como na verdade está pensado o encontro e como foi o processo de escolha dos agricultores, chamado aí de delegados, né? Como foi a escolha dessa delegação?
Primeiramente, colocar que o Encontro Estadual de Agricultores, ele já fez parte, está fazendo parte de um processo preparatório para que os agricultores e técnicos possam participar do terceiro Encontro Nacional de Agricultores, que, como você mesmo falou, vai acontecer em Campina Grande, agora no final desse mês, de 28 a 31 de outubro. Né? E assim, os critérios para a seleção, basicamente o mais forte é que a maioria sejam agricultores e agricultoras. Por quê? O encontro não é um encontro de técnicos. Como o próprio tema, o próprio nome já se diz, é o terceiro encontro de agricultores experimentadores, né, do semiárido. Então, a delegação, 70% foram escolhidos agricultores e agricultoras, né, 30% técnicos e técnicas, né, sendo que um critério também respeitado é a participação, né, das mulheres. Então a gente teve como critério a participação de pelo menos 50% mulheres. Okay, então a delegação de Pernambuco para Campina Grande vai ser composta por 28 pessoas. Né, dessas 28 pessoas, 19 pessoas são agricultores e agricultoras, né, respeitando, né, a meta de pelo menos 50% mulheres, e 9 técnicos e técnicas, sendo que do Estado são dois técnicos desses, são pessoas ligadas à questão da comunicação. O encontro estadual já foi um processo de acúmulo, né? Então acho que a troca de experiências que está acontecendo nesse encontro, os intercâmbios, o debate que vai acontecer amanhã pela manhã, que vai estar tratando da questão das sementes, né, do resgate, dessa questão das sementes crioulas, da defesa do patrimônio genético. Então, todo esse processo. E ele, primeiro, o seguinte, o que está se vendo nesse encontro, as experiências que já estão sendo vivenciadas aqui, são experiências de anos de vida de agricultores e agricultoras aqui da região do semiárido pernambucano. Aqui, na verdade, é só uma sistematização dessas experiências, né, para reforçar o acúmulo, né, que esses agricultores vão levar. Então, os agricultores vão levar, além de muita disposição e de muita alegria, vão levar muito conhecimento para compartilhar com agricultores de todos os estados, todo o semiárido brasileiro. E, com certeza, como eles mesmos dizem em depoimento, vão levar um montante de experiências e com certeza vão também trazer de lá outro montante de experiências. Então é muito importante esse encontro, tanto estadual como nacional, porque é um encontro que os agricultores que é deles. Os técnicos estão apenas para auxiliar. Os agricultores vão, debatem entre eles mesmos, conversam entre eles mesmos, cada um se expressa da sua forma, a sua experiência, visitam as experiências dos outros, discutem a experiência dos outros, nas visitas colocam sobre sua experiência. Então é um encontro que tem muita essa importância de acúmulo, porque é a junção das experiências vivenciadas por vários anos que os agricultores vêm desenvolvendo nas suas comunidades, nas suas sistemas produtivos.
Pois é, apesar da seca, né, um monte de coisa boa acontecendo aí, e eu quero lembrar que se você tem a sua experiência e quer participar do nosso programa, escreva para a Rua Comandante Superior 1349, no centro de Serra Talhada, que a gente vai estar trazendo aqui, divulgando a sua experiência, para que os outros agricultores tenham conhecimento, né, Kátia?
É verdade, Didinho, e a gente fica por aqui, agradece aí, né, a sua audiência, fiquem com Deus, até o próximo domingo, a gente encerra... É, com a sanfoninha choradeira, é o Barro Malho e Luiz Gonzaga.
Ô, forrozinho bom.
É pra Josué e a família, né?
É todos os ouvintes do Apostando no Semiárido.
Obrigado. Deus te ajude.
Você também, né?
Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto, coração do meu amor.
Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha
sanfoninha,
amiga, certa,
chora,
tô desperto,
coração do meu amor. E ela tá me
vendo, tá fingindo que não tá. Tá me
querendo, tá fingindo que não
tá. Coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo,
tá fingindo que não tá.
Tá te querendo,
tá fingindo que não tá.
Coração batendo,
tá fingindo que não
tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar.
Ah, Corema! Essa sanfoninha parece até que... É de mãe d'água, gente.
Sanfoninha corre dentro, meu filho.
Sanfoninha corre!
Exu!
Tá certo. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando. Tô desperto, coração do meu amor.
Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando. Tô desperto, coração do meu amor.
Que ela tá me vendo.
Tá fingindo que não tá.
Tá me querendo?
Tá fingindo que não tá.
Coração batendo?
Tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo?
Tá fingindo que não tá.
Tá te querendo?
Tá fingindo que não tá.
Coração batendo? Tá fingindo que não tá. Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar. Ih! Meu Deus do céu.
Olha.
Tá com o professor Gonzaga.
Olha só que danação. Segura, Severo. Isso bom. Sanfoninha de Abahamá. Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto, o coração do meu amor.
Chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Minha sanfoninha, amiga, certo, tô chorando, tô desperto, o coração do meu amor.
E ela tá me vendo,
tá fingindo que não tá.
Tá me querendo,
tá fingindo que não tá.
Coração batendo,
tá fingindo que não tá. Tá morrendo, mas não quer se declarar. Que ela tá te vendo,
tá fingindo que não tá.
Tá te querendo.
Tá fingindo que não tá.
Coração batendo.
Tá fingindo que não tá.
Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar.
Ah, Maria.
Ó, sanfoninha choradeira.
Essa sanfoninha acha de mãe d'água. Tá de ancor.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.